da Band News FM, Eleições 2020.
Mais uma rodada de entrevistas aqui com os candidatos a prefeito da capital. Hoje nós recebemos aqui Gilbertinho Campos, do PSOL, historiador, pré-candidato a prefeito. Gilbertinho, obrigada, bom dia por atender a Band News FM Espírito Santo.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. E um bom dia para todos os ouvintes do Band News Espírito Santo, primeira edição.
Muito obrigada por atender aos nossos ouvintes. Vamos começar com a mesma pergunta que a gente tem feito a todos os outros candidatos. O que levou o senhor a se lançar, colocar o seu nome para disputar uma cadeira como prefeito de Vitória?
Então, Letícia, eu sou aposentado, né, da Receita Estadual, sou historiador por formação, militante do movimento negro e militante de partido político desde a década de 80, mas nunca me coloquei à disposição a disputar uma eleição enquanto candidato, né? Sempre estive aí nos bastidores das campanhas. O que me motiva, né, colocar meu nome é porque eu estou num partido que se coloca e que se propõe a fazer uma política diferente dessa que nós estamos acostumados a ver, né, que é o PSOL, que é um partido que se preocupa com as minorias, com os trabalhadores, com as trabalhadoras, com a população negra, as mulheres, a juventude negra, enfim, é um partido que tem políticas voltadas para esses setores, que, ao contrário dos partidos tradicionais, que visam somente trabalhar e fazer política, né, para as elites dominantes que nós costumamos ver ao longo dessa história.
Candidato, nessa linha que o senhor acaba de estabelecer, com políticas diferentes daquelas que vêm sendo adotadas nas várias áreas administrativas, qual seria, por exemplo, a mudança que o senhor adotaria na área da educação?
Bom, na área da educação, o nosso projeto é... Primeiro que a gente reconhece que o sistema de ensino de Vitória é um bom sistema de educação, mas ao analisarmos os índices de aprovação, né, desse sistema de educação, a gente percebe, nós percebemos que ele está sendo puxado por índices que são afetos às escolas localizadas nos bairros da classe média, que tem uma estrutura maior, melhor e tem... um melhor atendimento aos alunos. Eu estou falando das escolas ali do Jardim Camburi, Jardim da Penha, o Éder Lozado, o Elzira Bibaco. Então, nós precisamos que esses índices eles sejam representados, né, e que represente as comunidades mais carentes da cidade, daqueles bairros que nós colocamos que estão do lado esquerdo da eleição da CIVA, que são os bairros periféricos, os morros, os bairros populares, né? Então, visando o fortalecimento das escolas nessas zonas, né? Enfim, não querer enquadrá-las num sistema que não faz parte das lógicas desses estabelecimentos de ensino que estão localizados nessa região da cidade. E numa visão assim, mais ampla, a principal diretriz do programa do PSOL na capital é a produção de políticas públicas que nós chamamos políticas com equidade. Ou seja, que beneficie todo o conjunto da população de maneira justa, igualitária, para pôr fim ao que nós chamamos de cidade partida, né? Porque nós temos uma percepção que Vitória é uma cidade dividida entre ricos e pobres. E a educação, ela realmente é uma das ferramentas que deve auxiliar neste processo de transformação. Outra meta do nosso governo municipal é fortalecer o trabalho dos professores, que em Vitória eles têm uma boa qualificação, mas nós queremos mais, nós queremos incentivar ainda mais, né, a qualificação destes profissionais. Pensar e repensar quem são esses professores e essas professoras, né? Se eles são moradores dos territórios que se encontram as escolas que eles trabalham, ou se eles ficam migrando de escolas em escolas, né, de bairros, muitas vezes muito distantes de suas residências. Enfim, fortalecer os vínculos locais entre professores e escola, né? Também pensamos em melhorar a qualidade de vida do professor, né? É, pensando em menores deslocamentos para garantir o bem-estar deste profissional e que essa medida contribui efetivamente e diretamente na qualidade do ensino.
Okay. É,
também nós vamos colocar em prática, Cacá, um projeto de educação que reconheça nos estudantes, né, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, como autores dos seus processos formativos, né, como sujeitos históricos, sociais, culturais, né, ativos, sujeitos de direitos em si, né, e que eles sejam os produtores do conhecimento de forma crítica e de forma autônoma, né?
Okay. Candidato, eu peço também... só que o senhor encurta ao quanto o senhor puder as respostas para a gente ter um leque maior para conversar com o senhor das propostas que o senhor tem para a nossa cidade.
Tá bom. Então, enfim, praticar uma escuta cuidadosa na relação com o estudante, considerando as suas manifestações, né, como pistas para ressignificação da prática curricular e na tomada de decisões.
A gente sabe que o PSOL é um partido que tem um engajamento social muito forte em todo o país, aqui em Vitória também, atuando diretamente nas comunidades. Eu gostaria de saber do senhor das propostas que o senhor tem no seu plano de governo, caso seja eleito, para a área da segurança pública, que a gente vem enfrentando aqui na capital, o confronto da criminalidade entre as comunidades, né, os criminosos que estão nas comunidades aqui da Grande Vitória, levando medo àqueles moradores que habitam, né, aquela região. Como é que vocês acompanham? Qual o planejamento, o plano do senhor para a área da segurança pública?
Bom, na área de segurança pública, a primeira grande proposta do PSOL é justamente fazer a desmilitarização da Guarda Civil, tornando-se uma guarda comunitária, uma polícia comunitária, né? O fim imediato, né, da colaboração de profissionais da Guarda Civil em operações policiais ostensivas, já que isso é um desvio de funções, de função. Então, a gente vê muito que a polícia, ela chega nas comunidades, muitas vezes sem autorização judicial, invadem essas casas, né? Viola direitos humanos, então nós queremos alterar esse tipo de procedimento de abordagem da polícia, né? Criar um projeto que coloque essas populações, que tira essas populações essa pecha de que eles são inimigos, né? E essas populações são vistas com muito preconceito, e esse preconceito gera todo esse tipo de violência para com essas populações. Nós temos que pensar que ali nós temos trabalhadores, nós temos estudantes e nós temos pessoas que merecem todo o respeito, porque são cidadãos, são pessoas que pagam seus impostos, são pessoas que contribuem para o crescimento da sociedade, e não é justo que eles sofram esse tipo de abordagem da polícia.
Ok. Candidato, uma das áreas que, obviamente, a população mais demanda ações por parte do poder público é a saúde. O que o senhor, o partido do senhor, o PSOL, tem para propor na mudança e na melhoria da saúde aqui em Vitória, hein?
Olha, pois não.
Estamos ouvindo.
A nossa principal proposta é executar integralmente o Plano Municipal de Saúde de Vitória, porque ali estão propostas e diretrizes de saúde que foram formuladas, né, na Conferência Municipal de Saúde em 2018, que vai se encerrar em 2021. O plano municipal ele é muito importante, porque ele foi formatado de forma bastante democrática e todo referenciado no Sistema Único de Saúde. Então, no nosso governo, nós faremos uma defesa intransigente do SUS, e uma das principais bandeiras do PSOL. Em relação ao diagnóstico, né, nós estamos, ao formular nosso programa, nós começamos a questionar se as unidades de saúde contêm equipes multiprofissionais necessárias, se o município garante, junto ao Estado, as condições de um atendimento integral, porque o atendimento integral é de responsabilidade do Estado, né? se as atividades de atenção básica à saúde estão de acordo com as necessidades da população em suas respectivas regiões, porque nós sabemos que tem incidência de algumas doentes que elas são maiores em determinadas regiões da cidade e não existe assim a diferenciação. Nós temos também um problema grave, né, de ali entre o Hospital da Santa Rita e o Hospital das Clínicas, onde ficou o hemocentro, né, que durante o dia você vê um depósito de doentes, de pacientes que vêm do interior com todo tipo de patologia. Então, uma das propostas é conversar com a UFSC, com o Estado, com os municípios do interior para a construção de um abrigo para esses pacientes. Enfim, e também, né, o Sistema Nacional de Atenção Básica, que foi gestado em 2017, enfrenta um grave problema que é praticamente com a capa com a Estratégia de Saúde da Família, né, que o município está inventando equipes para garantir recursos financeiros, mas não tem a sua implementação na sua forma inicial, que prevê o trabalho do médico, do enfermeiro e do agente comunitário. E, por fim, aqui na minha resposta, né, temos que construir mais uma unidade de saúde em Jardim Camburi, ali na região continental, porque só existe uma, que ela já está muito demandada, é um bairro muito populoso. Então, a nossa proposta é de construir mais unidade de saúde ali no bairro Jardim Camburi.
Candidato, eu queria falar um pouco de política. O senhor representa um partido, o PSOL, que é um representante assumido da esquerda no país. O senhor acha que, diante dessa polarização que a gente vive já há muitos anos no Brasil, e em várias eleições a gente já teve exemplos disso, o senhor acha que essa polarização ela vai ser transportada para a eleição municipal? O senhor vai ser, digamos, um dos representantes da esquerda nessa disputa? Ou o senhor acha que, nesse cenário de eleição municipal, as questões vão ficar restritas aos pontos administrativos da cidade?
Não, eu quero te afirmar que essa eleição vai ser uma eleição essencialmente nacionalizada. Eu acho que existe uma polarização, né? Nós convivemos nos últimos anos com a polarização de dois partidos políticos, né? Mas agora a polarização ela vai se dar no plano ideológico. Né? Um plano ideológico que vem da ultradireita, que é essa que está aí no poder central do país, e ideológico no sentido, né, das propostas dos partidos de esquerda. E o PSOL não vai se furtar ao trabalho de fazer a crítica a esse estado de coisa que nós estamos vendo aí. Né? Hoje o Brasil está convivendo com a fome, uma questão que nós já havíamos até superado, né? O Brasil foi até exemplo de combate à fome. Hoje nós temos 10 milhões de pessoas passando fome. Nós vamos ter um impacto muito grande, principalmente no que diz respeito ao desemprego, né, com a Covid-19. E, com certeza, quem vai sofrer com esses impactos é a população pobre. Mas a gente não vê, neste governo que está aí, uma preocupação com esse segmento populacional. É um governo que está a serviço, né, do empresariado, que agrada somente ao empresariado, ao grande capital, esquecendo do povo. E utilizando uma estratégia de propaganda muito ruim, que é o fake news, né, e onde você consegue falar mentira reiteradas vezes e ela se torna verdade. E essa semana o nosso presidente da República, ele nos envergonhou. Quando ele foi discursar na ONU, ele disse que teve um auxílio emergencial de $1,000, isso quer dizer R$5.400, quando, na verdade, esse auxílio emergencial foi de R$900. Então, eu não tenho dúvida que vai haver essa polarização, e o pessoal está preparado para fazer esse debate. Eu só queria que esse debate fosse um debate assim, dentro de uma maneira bastante respeitosa, né? Um debate mesmo de ideia, e não de ataques, de xingamentos, de acusações, como a extrema-direita está fazendo em relação à esquerda nesse país.
A gente está conversando hoje, nosso entrevistado é o candidato a prefeito de Vitória, pelo PSOL, Gilbertinho Campos, ele que fala para a gente a respeito das propostas que tem para a prefeitura. Candidato, uma das perguntas também, o prefeito que foi eleito vai assumir uma prefeitura com muitas dívidas e com o desafio de atrair novos investimentos. Como é que o senhor se prepara para isso? Para dar um jeito, para pagar o que deve e, ao mesmo tempo, atrair novos investimentos.
Fazer parcerias. Nós temos que fazer parcerias com entidades internacionais, visando buscar investimentos, né? Nós temos que fazer uma política de desenvolvimento, né, do emprego, né? Nós temos que promover, junto com os setores sociais, os movimentos sociais, políticas que atendam esse setor da população que vai ficar desempregada, não tem dúvida disso, né? No nosso programa, nós colocamos que o Brasil ele vai ter um recuo de 10%. Quando a gente escreveu esse texto, na semana seguinte, saiu uma notícia que o Brasil já está tecnicamente em recessão, na ordem de 9%. Então, nós vamos ter que fazer uma política onde possamos ampliar a capacidade de Vitória, do município de Vitória, fazer investimento. E aí nós temos que atrair, né, setores da economia que se identifiquem com a nossa vocação, que é do turismo, cultura, que seja um espaço para implantação de grandes parques tecnológicos, enfim, incentivar, né, os pequenos comerciantes, os pequenos empreendedores, enfim, tornar uma cidade dinamizada com esse setor da população, porque a Vitória não tem aonde mais crescer, Vitória não tem como implantar grandes indústrias. Então, nós acreditamos que a vocação de Vitória será o turismo, a cultura, enfim, uma cidade atrativa para esse setor.
Ok, candidato, o senhor tem um minuto para as suas considerações finais, para o senhor falar por que os eleitores de Vitória devem votar no senhor para prefeito da capital.
Eu queria dialogar com os eleitores, né, principalmente os nossos eleitores que estão do lado esquerdo da Leitão da Silva, para que eles pensem na hora de votar, porque nós podemos fazer diferente. Nós não vamos trabalhar somente para um setor da cidade. Nós queremos unificar essa cidade, nós queremos transformar Vitória em uma cidade com equidade, uma cidade justa, uma cidade para todos. E eu, como representante, né, do movimento negro, o combate ao racismo vai ser a tônica da nossa cidade, porque o racismo em Vitória é muito grande e o racismo ele é estrutural, e na medida que ele é estrutural, ele acaba excluindo amplos segmentos da nossa população. Então, nós vamos fazer diferente. Por isso, o eleitor pode ter certeza e confiança que vai ser uma gestão que vai ficar na história da cidade.
Gilbertinho Campos, ele que é candidato a prefeito da capital. Gilbertinho, olha, mais uma vez, muito obrigado em atender aqui a Band News, em especial aos ouvintes eleitores aqui de Vitória. Só para a gente encerrar, quem está como vice na chapa do senhor?
A nossa vice, que nós não chamamos de vice, é uma co-prefeita, que é uma tradição do PSOL. Na majoritária, você tem um representante masculino e um representante das mulheres. É a companheira Muna Malek, que é uma socióloga, historiadora, militante do movimento de mulheres, e que será minha co-prefeita e que estará ao meu lado em todos os momentos da nossa administração. Não será uma figura decorativa, mas efetivamente uma pessoa que vai nos ajudar a administrar a cidade.
Maravilha, candidato. Olha, mais uma vez, obrigado e boa sorte na disputa.
Obrigado.